Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos Francisco Guerreiro. O Francisco nasceu em Santiago do Cacém, em Alentejo, cresceu em Coimbra, onde tirou a licenciatura de Comunicação Social pela Escola Superior de Educação. É eurodeputado pelo Grupo dos Verdes Aliança Livre Europeia no Parlamento Europeu desde 2019. Seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer ter-te aqui novamente. Podes explicar de uma forma breve a tua formação que fazes atualmente no teu trabalho, tendo em conta, digamos, este período que nós não conversamos?
Olá, obrigado pelo convite. Portanto, eu já passei a faixa dos 35, portanto já não posso considerar jovem, não é? Segundo a métrica, mas obrigado pelo convite e por estar aqui convosco. Acho que é fundamental este ângulo que vocês trazem, que é abordar a ciência em vários temas e como ela influencia sobretudo as decisões políticas e, portanto, a gestão do cotidiano de todos nós. E pronto, e no fundo o trabalho que nós fazemos aqui vai de encontro a essa necessidade. Nós cada vez mais temos uma decisão consciente, uma decisão tomada com dados científicos, o que muitas vezes não acontece, infelizmente, e nós vemos isso sobretudo em matérias ligadas à sustentabilidade, mesmo quando falamos em áreas económicas. E, portanto, no fundo, o trabalho que nós fazemos como eurodeputados deveria beber muito do conhecimento científico que emana de muitas organizações, instituições, relatórios, mas muitas vezes barra contra bloqueios ideológicos, contra interesses estabelecidos muito grandes. E depois poder-vos aí dar alguns exemplos mais concretos, nomeadamente nas áreas que eu trabalho, em que se vê claramente uma grande influência do dinheiro que nós próprios e todos nós financiamos alguns destes setores, e depois se tornam, como se costuma dizer, uma pescadinha de rabo da boca, e que sem a participação cívica e sem a vossa ajuda, no fundo, para comunicar também um pouco o trabalho que nós fazemos, é impossível. E a minha comunicação é bastante orgânica e, portanto, não estou a fugir à pergunta, calma, já lá vou. Podia parecer que eu estava a fugir ou me tinha esquecido, mas não. A minha comunicação, portanto, eu tenho até o secundário, ainda estive 2 anos na Faculdade de Economia, portanto, grande parte da minha formação é a economia. E depois, desiludido com o que aprendia ou desaprendia na Faculdade de Economia de Coimbra, mudei para a Comunicação Social e depois desiludi-me outra vez, portanto, no meio da Comunicação Social, portanto, foi desilusão atrás de desilusão. Acabei por entrar noutras áreas circunscritas, não tão focadas na Comunicação Social, e depois dei por mim na política, por desejar fazer parte de uma mudança positiva e, portanto, tentar mudar também aqui a dinâmica comunicacional. Como sabem, eu pertenci ao Partido de Pessoas e Animais de Natureza, portanto, quase desde a sua fundação, fui 7 anos coordenador da sua Secretaria de Comunicação e aí tentei, e acho que fiz, junto com outras pessoas, um trabalho diferenciador na comunicação, portanto, tentando falar pela positiva, tentando diferenciar-nos dos outros partidos a nível de comunicação, mesmo nas redes sociais, portanto, quando eu estava a coordenar, nós éramos, por assim dizer, reis e senhores das redes sociais, ainda não tínhamos entrado muito no TikTok e, portanto, ainda era pré-TikTok, e então estávamos bastante à frente, por assim dizer, da comunicação política, que eu acho que é fundamental. Depois, pronto, tive as minhas desavenças com o partido, saí, tornei-me independente, passado um ano de estar aqui no Parlamento Europeu em 2020, mas lá está, continuo a cumprir o programa para o qual fui eleito e para o qual as pessoas votaram, e portanto todas as informações, e também faz parte da comunicação, a transparência, podem ser vistas em franciscoguerreiro.eu, portanto tudo o que tem a ver com os meus sentidos de voto, as minhas declarações, as verbas usadas, creio que até sou o único que o faz, tudo o que tem a ver com a participação, portanto, tem 100% de participação nos votos parlamentares. Acho que não estou nos 100%, estou no 99,90 e qualquer coisa, porque uma vez estava a ajudar o meu colega, que é um francês, a votar, porque eu se tinha esquecido, estava mesmo ao meu lado, e ao ajudá-lo a votar, esqueci-me de votar, já não fui a tempo, porque às vezes os votos são hiper rápidos, nós temos milhares de votos, e então no meio disto tudo não tenho 100%, tenho 99,99 ou 98%, uma coisa assim, qualquer género, mas pronto, isto para vos dizer que a nível de comunicação, acho que é importante esta transparência, e por isso tenho o meu site. Sinto uma grande dificuldade, interrompo-me sempre que achar necessário, sinto uma grande necessidade de criticar os meios de comunicação social, porque não fazem, e isto acho que é geral, não fazem uma ponte entre o trabalho que nós fazemos, com as bolhas para qual nós comunicamos, porque naturalmente eu comunico para algumas bolhas, não comunico por outras, porque não tenho acesso a essas plataformas, e portanto os meios de comunicação tradicionais não têm essa responsabilidade, ou não se responsabilizaram até agora, e agora estão, e para estas eleições vão sempre fazer algum esforço, mas não é suficiente para comunicar o que aqui é feito, e sobretudo pelos deputados portugueses. Aqui falo pela generalidade, nós somos dos deputados mais trabalhadores, estamos muito elevados nos rankings de produção legislativa, de cargos legislativos e dentro das máquinas administrativas da União Europeia, não só no Parlamento, mas também na Comissão e nas Secretarias Gerais, por assim dizer, e portanto nós temos realmente um capital humano muito bom, que raramente é promovido pelos nossos meios de comunicação social. E depois isto dá aso a populismos, a soundbites que não se coadunam com a realidade, com os TikToks de 30 segundos a dizer que a União Europeia é sempre má para o que não interessa, e o que é bom nunca vem da União Europeia e é dos Estados-membros, quando muitas vezes é exatamente o contrário, e portanto a grande parte das pessoas não compreende como é que funcionam as instituições, não veem o trabalho que é feito pelos deputados, eurodeputados, e portanto acham que aqui apenas a malta está sentada e ganha o seu salário e não faz muito mais se não aparecer pontualmente num ou noutro ficheiro, ou quando existe alguma controvérsia. E, portanto, infelizmente, eu responsabilizo bastante os meios de comunicação ditos tradicionais por não ajudarem a democracia, porque nós aqui estamos a representar uma ideia de democracia, um projeto belíssimo, um projeto realmente vanguardista, pese embora tenha muitos, muitos problemas, existam muitas ineficiências nas instituições europeias, é realmente um projeto de consenso, é um projeto de diálogo, é um projeto de futuro, é um projeto realmente diferenciador de tudo o que nós temos no planeta. E é pena que as pessoas, muitas delas, ou algumas delas, não compreendam o de quão positivo ou o quão positivo a União Europeia lhes faz. É certo que nós verificamos que estes modelos mais tradicionais e económicos estão em falência, mas eles estão em falência um pouco por todo o mundo, mas muitas destas liberdades que nós temos em podermos manifestar, em podermos eleger, em termos de sistemas democráticos estáveis, em que as pessoas têm a liberdade de participar, de votar, de criticar, não são norma noutros países e noutras áreas geográficas. E, portanto, isto como costuma dizer, quem adormece a democracia acorda numa ditadura, nós hoje vemos esse fenómeno, não é? Quer dizer, temos estes movimentos que, apesar de serem tanto à extrema-direita como à extrema-esquerda, têm mais expressão na extrema-direita e que usam a própria democracia para minar as instituições democráticas. E é curioso que uma dessas grandes forças, ou uma dessas forças mais barulhentas, mais ruidosas, é a extrema-direita, que utiliza todos os recursos que a União Europeia lhes dá para destruir a própria União Europeia. E nós iniciámos o mandato parlamentar com o Brexit. Não nos podemos esquecer que o Brexit foi motivado por uma onda populista e nacionalista baseada em falsos pressupostos, portanto, os chavões, os jargões, os dados que eram enunciados para a grande libertação do Reino Unido, depois mostraram-se falhados. E, portanto, agora o UKIP, que fazia parte dessa bancada extrema-direita e que depois levou a que os conservadores de direita tivessem a brilhante ideia de puxar por um referendo para sair da União Europeia, que deu no que deu, não é? Demonstram que estes dados estão totalmente falhados. Eles agora culpam não o Brexit, mas o processo do Brexit. Portanto, mais uma vez, é sempre alguma desculpa, é sempre a vitimização, é sempre alguma coisa extra e nunca a responsabilidade destes grupos. Então, lá está, porque o debate foi empolado, o debate foi martelado também, com grande responsabilidade da comunicação social, por chavões e por jargões e por falsos pressupostos. Hoje em dia temos o Reino Unido com uma recessão, temos problemas sociais gravíssimos no Reino Unido, o Sistema Nacional de Saúde está pela hora da morte, por assim dizer, e portanto temos uma série de indicadores económicos e sociais que nos demonstram que o Reino Unido, até porque tinha a sua própria moeda, tinha os chamados rebates, portanto eles recebiam inclusivamente depois retornos económicos do que atribuíam ao orçamento da União Europeia, portanto eles tinham uma série de condições excepcionais, acabaram por perder essas condições e hoje em dia vê-se, não é? Quer dizer, a sua bolsa comercial também continua bastante rígida, em alguns setores deficitária, as dificuldades de comércio internacional bastante maiores, porque criaram-se barreiras comerciais. Nos setores das pescas também houve uma grande dificuldade em criarmos um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, e portanto, enfim, vemos aqui os sinais reais na vida das pessoas deste populismo de extrema-direita.
O episódio de hoje, de certa forma, é uma viagem, porque está-se a fechar um ciclo, que significa que está um novo ciclo a começar, e é agora o momento-chave em que nós vamos falar também, vamos conversar convosco, vamos dar a nossa opinião. E por isso, nesta viagem, vamos começar com este último ciclo, um bocado o que já falaste, mas olhando para a tua experiência, lições. Se tivesse a começar de novo, que lições é que gostarias de ter? De certa forma, o que te tivessem passado, ou o que é que a experiência te trouxe? Consigas lembrar de, ok, aprendi isto, isto e isto. Que é importante que, se calhar, quem vem para o ciclo também saiba.
Eu considero que quem se candidata a um cargo como este tem que ter uma determinação muito grande em ser responsável, em ser coordenado, em saber gerir equipas, em ter os pés bem assentes na terra, em ter o seu ego bastante controlado, ou pelo menos ter mecanismos de controle do ego que são minimamente eficientes, porque parece-me que muitas pessoas perdem com o estatuto, com a posição, com as bolhas onde vive, onde circula, e acaba por perder um pouco a noção da realidade, por assim dizer. Não estou a dizer que isto não aconteça comigo em certas áreas, porque eu não sou excepcional e, portanto, sou um ser humano como qualquer outro. Não estou aqui a pôr acima de qualquer outro eurodeputado ou eurodeputada, mas realmente se uma pessoa que se candidata sobretudo para um lugar cimeiro, não é? Por exemplo, nos Verdes, sou o único português, portanto, negociar com a minha bancada é fácil, com a minha delegação, porque é uma delegação de uma pessoa, portanto, nesse nível é fácil, mas sendo o único português eu também tenho essa responsabilidade de, dentro do meu grupo, trazer as especificidades do nosso país. Portanto, por exemplo, quando nós falamos em áreas como a pesca, a preservação dos oceanos, Portugal tem uma plataforma gigantesca e, portanto, nós temos essa responsabilidade e eu tenho essa responsabilidade. É preciso realmente ter um caráter e uma fibra para estar numa posição destas diferente, por assim dizer, e portanto é preciso mantermos essa percepção durante todo o mandato e sair daqui da mesma maneira, pelo menos na minha perspectiva, que entramos, que é de cabeça erguida, mas com os pés muito bem assentes na terra. E depois com uma resiliência muito grande, porque o que eu vejo é uma grande cedência a interesses que não são propriamente os interesses comuns, são interesses muito setoriais, e que acabam por reforçar esta dinâmica de muitas vezes não votarmos ou não apoiarmos algumas ideias que são maiores do que o que alguns setores promovem, mas que têm um benefício a longo prazo. E, portanto, estes ciclos de 5 anos, e eu até acho que é positivo haver ciclos de 5 anos, porque os de 4 parecem até um pouco curtos, não no nível nacional, mas europeu, porque aqui acaba por haver aqui um dinamismo diferente e mais um ano faz efetivamente diferença nestas dinâmicas parlamentares e institucionais. Mas existe uma tendência para se quebrar um pouco algumas dinâmicas de lutar por algo maior. E, portanto, o sonho, a ideologia no sentido do idílico, é que muitas vezes esbarra com o suposto real politics e o pragmatismo político. É algo que sempre me fez muita confusão. Porque, no fundo, o que eu vejo em grande parte dos deputados e deputadas e dos grupos parlamentares, inclusive no meu, não posso negar, é uma falta de conceptualização do mundo diferente e realmente do que está em causa. É uma visão muito antropocêntrica, mesmo dentro do meu grupo, é uma visão que não contempla o bem-estar dos outros seres, ou muitas vezes contempla de um modo muito seletivo. É algo que, por exemplo, as pessoas sabem, bem, eu sou vegan, não tenho qualquer consideração moral de superioridade com os restantes, mas custa muito ver, e aqui é uma crítica que eu faço, à própria percepção dos conflitos de interesse. Acho que é muito crítico alguém que trabalha não só no Parlamento Europeu e recebe, por estar a ser uma entidade pública, também ter atividades fora do Parlamento Europeu e depois ficar com ficheiros dos quais são beneficiários diretos. Portanto, eu acho que isto, em qualquer grupo, é ali uma linha muito, muito ténue entre o que se deveria ou não se deveria fazer. Eu considero que não se deveria fazer e, portanto, às vezes existe mesmo esta noção de que só porque eu estou numa área, sou especialista dessa área, então posso trabalhar nesse ficheiro. Eu acho que há aqui um grande conflito de interesses, porque eu vou beneficiar diretamente do resultado dessas negociações e do final desta legislação, seja ela aprovada ou não. Em princípio sim, não é? Porque é isso que se quer, é que estas resoluções, estes regulamentos e estas legislações sejam aprovadas. E, portanto, há imensas coisas que nós temos que olhar para nós mesmos e mesmo para o espelho e mudar. E eu, a visualização que nós hoje em dia temos, e por isto é muito comum, sobretudo nos outros partidos, nos outros grupos, de crescer, temos que crescer mais, temos que produzir mais, temos que fazer mais, temos que... Parece que não é suficiente a própria existência humana, e o que mais precioso temos, que é o tempo, para desfrutar da experiência humana. E, portanto, é preciso sempre fazer mais alguma coisa, acumular mais qualquer coisa, criar, consumir, produzir. E, portanto, esta loucura de se gerir a sociedade simplesmente com este prisma de estar sempre a produzir para consumir é realmente algo bastante alucinado, eu diria, porque no fim nós vamos barrar contra os próprios limites dos nossos ecossistemas, e a ciência grita com dados e relatórios que nós estamos à beira do precipício, se já não estamos com um pezinho lá. E esta ideia de que simplesmente podemos continuar a fazer mais ou menos a mesma coisa, pondo uma etiqueta de verde ou de sustentável, e que vamos ter resultados diferentes. É realmente, às vezes, é preciso ter um estufo para olhar para o lado e não pensar que a maioria está toda louca. Ou se calhar nós é que estamos loucos porque continuamos a tentar remar contra uma grande maré.
E ao longo destes 5 anos, ou quase 5 anos, quais foram os temas mais importantes que trabalhaste, ou dentro desses temas que trabalhaste, qual foi o impacto para a sociedade?
Bem, eu diria que o mais arrebatador foi mesmo no início do mandato, quando estivemos a negociar a política agrícola comum, e portanto estamos a falar de 28%. Do orçamento da União Europeia, que é cerca de 1 trilhão de euros, e a política agrícola comum são cerca de 360 mil milhões de euros. E, portanto, no início do mandato estávamos na fase já final, ou seja, já tínhamos uma posição do Parlamento, da Comissão e do Conselho, que já estávamos na fase de trílogos, chamada fase de trílogos, em que essas posições têm que se uniformizar para chegar à posição final desta política agrícola comum e depois ser aprovada. E, portanto, foi uma altura em que tivemos a debater a alteração estrutural desta política agrícola comum para financiar com este dinheiro, que é dinheiro de todos nós, modos realmente sustentáveis e regenerativos de produção agroalimentar, para reduzir o peso da pecuária na produção de alimentos e, portanto, crescer a produção vegetal ou não proteína animal também na União Europeia. E depois viu-se a importância disso quando tivemos a invasão da Rússia à Ucrânia e mesmo da pandemia, não é? A importância dos nossos sistemas agroalimentares e, portanto, muitas vezes a proximidade, a qualidade, a menor dependência de fitoquímicos que vêm do estrangeiro, por exemplo, e, portanto, fertilizantes que também vêm do estrangeiro, e, portanto, é toda esta dinâmica de nós sermos cada vez mais resilientes, mas falhámos, nós vezes, falhámos redondamente, e por isso acabámos por rejeitar a política agrícola comum no final, mas várias medidas, por exemplo, que nós debatemos com os veggie burger bans, queria-se banir as denominações em torno de bebidas vegetais, portanto, que eles pudessem comercializar-se com marcas e logotipos que demonstrassem o símbolo do leite ou que fosse parecer que fosse algum tipo de leite ou algo do género. Portanto, eram debates menores, mas que causaram uma grande comoção na sociedade, porque se percebia claramente aqui o impacto da indústria agroalimentar e da pecuária, sobretudo. Outro tema, e aí foi uma emenda minha, foi para que a política agrícola comum não direcionasse fundos para a tauromaquia. Portanto, o que acontece é que existem verbas para a produção de touro de lide dentro do circuito comercial de venda de carne, portanto, para consumo, mas o que acontece é que no meio desse circuito, entre a produção, o início, o crescimento destes animais e o abate, eles são utilizados na tauromaquia. E, portanto, existem estes mecanismos diretos de financiamento da tauromaquia e eu criei uma emenda que passou na versão do Parlamento para que deixasse de existir estes fundos para a tauromaquia. Depois, nesta fase final, como eu estava a dizer, nas negociações, quando o Conselho se sentou à mesa, o Conselho são neste caso ainda eram os 28 Estados-membros, se não me equivoco, portanto o Reino Unido ainda estava incluído, quando estiveram a negociar, a Espanha, com o seu poder, o seu lobby do agroalimentar e da tauromaquia, fez desaparecer esta emenda e, portanto, o resultado final da política agrícola comum veio sem essa emenda, devido à pressão da Espanha, portanto, do governo espanhol. E portanto, este foi assim um dos grandes, foi um período muito alargado, em que tivemos discussões muito, muito acesas e que claramente depois desembocaram nas dificuldades que agora temos. Portanto, agora vemos os agricultores a revoltarem-se contra a União Europeia, etc. Mas, no fundo, eles estão a ser utilizados por esta máquina do agroindustrial para continuar a fazer exatamente o mesmo, para receber exatamente os mesmos subsídios, para continuar a expandir este modelo industrial de produção de alimentos, altamente subsidiada à área da pecuária, e que, no fundo, é o maior destruidor, e isto são dados mais que conhecidos, são o maior destruidor de biodiversidade da União Europeia, são o maior ocupador de terras da União Europeia, portanto, mais de 80% das terras aráveis na União Europeia estão direto ou diretamente ligadas à pecuária. Quando eu digo isto é, ou se produz vegetais, cereais e bens alimentares para alimentar os animais, ou os animais estão efetivamente no terreno. E, portanto, é claramente uma ineficiência agroalimentar, e eu aqui não estou a dizer que todas as pessoas tenham de ser veganas ou vegetarianas ou isto ou aquilo, mas nós estamos a externalizar os impactos deste investimento, ou seja, não só estamos a investir nesta indústria, que tem impactos gravíssimos na gestão dos nossos recursos, como depois não estamos a internalizar todos esses custos que esta indústria efetivamente tem no preço final. Portanto, quem for comprar, sei lá, um frango, um quilograma de frango ou um quilograma de bife produzido na União Europeia, não tem internalizado estes custos todos. Para além disto, temos a pressão acrescida de todos estes bens que vêm de fora, nomeadamente uma série de países, por exemplo, Nova Zelândia, agora quer-se fazer um acordo com os países do Mercosul para importar ainda mais bens cuja pegada nós também não conseguimos contabilizar e que irá acrescentar em demasia o nosso impacto pelo mundo. E, portanto, os agricultores são usados em algumas formas não de modo inocente, porque estão diretamente ligadas com estas grandes grupos agroalimentares, mas boa parte deles utilizadas para servir de a carne para canhão, por assim dizer, numa guerra que não os beneficia. Portanto, os agricultores vão ser os maiores prejudicados por este tipo de políticas. Aliás, ainda hoje votámos a remoção de algumas medidas ambientais dentro da política agrícola comum, portanto, que tinham sido aprovadas há uns anos atrás. Isto como forma de agradar o setor agrícola com medo da extrema-direita, porque estes partidos podem votar todos na extrema-direita, e enfim, pronto, é o final do mundo. É assim, eu preferia perder uma eleição, mas dormir descansado e saber que fiz o melhor para garantir a preservação até no sistema agrícola, do que simplesmente curvar-me ao populismo e retirar as poucas medidas ambientais que ainda existiam na CAP, portanto, na CAP, na PAC, em português, PAC, em inglês CAP, Common Agriculture Policy, isto são siglas que depois saltam-nos na cabeça, e então preferia que se dormisse de consciência tranquila do que fazer exatamente o contrário, que é tirar as poucas medidas que ainda garantem alguma sustentabilidade no setor, só por mero populismo. E, portanto, esse foi a grande batalha, e que não foi só no início, portanto, no início efetivamente houve assim um grande dinamismo, mas depois, lá está, com a pandemia, com a invasão da Ucrânia, acabou por se utilizar aqui estes subterfúgios todos para minar ao máximo tudo o que são alíneas, emendas, pontos que claramente garantem alguma sustentabilidade no setor.
Se calhar vamos dar aqui um pequeno passo atrás, que é, nós estamos a falar em votações, estamos a falar em certa forma, os grupos, os verdes, que quando transpomos para os partidos, nós não temos um partido chamado verde, e às vezes eu acho que é importante não assumirmos que sabemos como é que funciona a Europa, porque ou não está no currículo comum, já desde o meu segundo ano, pelo menos as far as I know, se eu tiver a dizer alguma coisa, por favor, corrija-me. E portanto, para quem nos está a ouvir, de uma forma relativamente breve, o que é, a começar, o que é o Parlamento e como é que, mais ou menos, de uma forma breve, qual é o funcionamento? O que é isto de uma votação? O que é isto de criar uma medida?
Ok, bem, se calhar começamos ainda até um bocadinho antes, ou seja, o Parlamento é composto por agora 720 eurodeputados dos 27 Estados-membros, derivado à sua população. Depois faço o rácio de quantos deputados é que cada país elege. Por exemplo, Portugal tem 10 milhões de habitantes, tem direito, por equivalência, a 21 eurodeputados. Quando eu fui eleito, em 2019, eu fui um eleito desses 21. E, portanto, cada partido ou coligação do país vai a eleições e elege, ou não, claro, mas vamos considerar os que elegem esses 21 eurodeputados para o Parlamento Europeu. Quando estes eurodeputados chegam ao Parlamento Europeu, eles juntam-se ou não a famílias europeias. O que é que isto quer dizer? Que o Francisco, eu, quando cheguei ao Parlamento Europeu, já tinha na minha promessa política e, portanto, no seguimento da minha eleição, que iria para o grupo dos Verdes, Aliança Livre Europeia. Pronto, que é um grupo centro-esquerda, centro-moderado-esquerda, ecologista. E então, deputados de Espanha, deputados da Alemanha, deputados de França, deputados da Roménia, juntamos todos, temos esta sensibilidade e juntamos nesta família. Por exemplo, o PSD e o CDS, apesar de serem partidos diferentes, em Portugal, quando entram no Parlamento Europeu, vão os dois para o PPE, portanto, centro-direita. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, quando entram no Parlamento Europeu, vão para o grupo da esquerda. E, portanto, são dois partidos diferentes, mas depois entram para o grupo da esquerda. E, portanto, esta é a constituição base do Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu é a expressão máxima, diria eu, da democracia europeia. Porquê? Porque é através do voto universal que os cidadãos europeus, neste caso agora os 460 milhões de cidadãos e cidadãs, escolhem os seus representantes. O Parlamento Europeu é um co-legislador, ou seja, ele não faz legislação tout court, ou seja, nós podemos fazer algum tipo de legislação, mas ela não é propriamente vinculativa. Grande parte da legislação, ou larga maioria, é feita pela Comissão. Portanto, a Comissão apresenta regulamentos, apresenta legislação, que depois vai para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu toma uma posição relativamente a essa legislação e depois o Conselho, que são os 27 Estados-membros, os representantes de cada Estado-membro, que têm a presidência rotativa, portanto, 6 em 6 meses um país assume a presidência desse Conselho. O que é que quer dizer isto? É que organiza os trabalhos, fica com a capacidade de projetar também o calendário consoante os ficheiros que estão a ser discutidos. Imagina a política agrícola comum, a política de pescas, o Pacto Ecológico Europeu, pode acelerar ou não algum tipo de dossiê. Por exemplo, se for, o que nós agora estamos a fazer é, nós temos agora a presidência belga nestes 6 meses, a próxima vai ser a húngara, e a húngara é hiper conservadora, e o que nós temos visto é que não tem nada de positivo para o projeto europeu. E então o que é que nós fazemos? Naturalmente, numa questão de responsabilidade, tentamos ao máximo fechar os ficheiros, os relatórios que temos, não é? Os processos, os pacotes legislativos que temos, para garantir, não é, que conseguimos ao máximo despachar o trabalho que temos em mãos. Agora, naturalmente, se não conseguimos fechar, a direção desses trabalhos vai para a presidência húngara. Pronto. E então, indo aqui um bocadinho atrás, o Parlamento elege os seus 720 eurodeputados, eles depois de eleitos dividem-se em comissões, como acontece no Parlamento Nacional, portanto, Comissão de Agricultura, Comissão de Pescas, Comissão de Orçamentos, Comissão do Mercado Interno, e dentro dessas comissões vão fazendo este trabalho parlamentar, de audições, de análise de propostas que vêm da comissão, um sem número de iniciativas legislativas que vão aparecendo e vão sendo debatidas, temas importantes que também são chamados à colação, portanto, semanalmente, e então nós fazemos este trabalho de não só fazer co-processo legislativo, como depois de garantir que este processo co-legislativo segue para os trílogos, ou seja, quando o Parlamento tem a posição e é votada no Parlamento, imagine-se favorável a um pacote qualquer, essa posição vai para os trílogos, portanto, para essa negociação das três entidades, para chegarmos a um resultado final. Se chegarmos ao resultado final, e esse resultado ainda tem que voltar ao Parlamento para ser validado. Portanto, no final, chegou-se à conclusão que tirava-se a linha A, punha-se a linha B, punha-se mais percentagem, punha-se menos percentagem, assim de modo muito lado, óbvio, isto é mais complexo, mas no final vamos só conceber que há uma negociação, que saem algumas coisas e entram algumas coisas das posições diferentes de cada instituição, e essa posição final tem que ser validada outra vez pelo Parlamento. O documento final depois vai ao Parlamento, e aí se diz, ok, mediante as negociações, conseguimos chegar a um consenso todos, as três instituições, portanto, vamos lá votar isto e, pronto, em princípio, havendo esse consenso mais alargado, vota-se a favor. O que aconteceu, por exemplo, com a lei para a restauração da natureza, que foi um dos festejos mais, foi um dos festejos mais contestados, porque foi a resvés que nós conseguimos passá-lo no Parlamento Europeu, portanto, foi uma pequena margem, porque depois dentro de famílias políticas havia delegações, por exemplo, a delegação da Roménia, ou a delegação de Portugal, dos socialistas, ou sei lá, do PPE, ou o que for, que votava contra a indicação do grupo. O que é isto? É, o documento chega e o relator, que é a pessoa que fez o relatório por parte do Parlamento e esteve a negociar, diz, olha, vamos votar depois no final disto tudo, positivamente, porque o resultado da consciência é positivo. E há uma delegação que é mais conservadora, ou o que é, e diz, não, 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 isto eu não posso, porque isto no meu país vai dar raia, eu vou votar contra. E eles, não, pá, mas pronto, ok, tu não és obrigado a votar a favor, mas era importante, e não sei, e eles dizem, não, não, vamos votar contra. E depois, no meio desta dinâmica, a votação final às vezes é muito imprevisível, porque temos delegações que não sabem como é que vão votar, ou que dizem que vão votar de uma maneira e votam de outra, e portanto, para a lei da restauração da natureza, que é uma lei que basicamente assume que nós destruímos a natureza e, portanto, temos que chegar a um ponto que temos que legislar para a restaurar, e depois tem estes pressupostos de restaurar X percentagem até 2040, 2050, etc. a lei foi mesmo passada à tangente e, por isso, lá está a importância também do Parlamento Europeu, porque depois os cidadãos podem diretamente responsabilizar os seus eleitos em dizer, ok, porque é que votaste assim, porque é que votaste assado, e ou antes pressionar para que haja um sentido de voto que se coadune com o que eles defendem, não é?
E nós sabemos que nas eleições europeias a abstenção é sempre um número assustador e há sempre a questão de incentivar a participação. Quais é que achas que são os principais desafios neste sentido? O que é que se pode fazer para mudar o sentido da abstenção para uma participação mais consciente deste processo?
Eu acho que se tivesse a solução já tinha proposto há muito mais tempo. Agora, o que é verdade é que os meios de comunicação tradicionais não têm tido a responsabilidade de partilhar o que se faz na União Europeia. Sobretudo, quando partilham coisas muito pontuais, com algumas cimeiras, com chefes de Estado, que não se percebe bem porque depois os deputados não estão lá, porque as cimeiras têm a ver com o Conselho, e, portanto, não se percebe porque é que os deputados não estão lá e não se percebe o papel dos eurodeputados, as pessoas ficam meio confusas, e no fundo nós somos capazes de ter uma televisão nacional que passa 200 horas de futebol, de comentário de futebol, de comentário do comentário do futebol e das transferências e dos golos e dos cantos e das polémicas e das claques e disto e daquilo, e somos incapazes de ter uma comunicação social que fale por semana uma hora que seja, de segregarmos todos os segmentos noticiosos que falam da União Europeia. E não é possível, quando nós já estamos num processo de campanha ou pré-campanha, esperar que as pessoas agora sejam bombardeadas com agora é que eu fiz, agora é que eu não sei o quê, nananã, e as pessoas, ok, então agora é que vou votar. E 70% das pessoas decidam, ok, agora já percebo o que é a União Europeia, o que é que eu beneficio ou não com ela, então vamos lá votar. E então a responsabilidade dos meios de comunicação tem sido gritante. Eu tenho sido muito crítico, mesmo quando eles são convidados aqui, de modo muito respeitoso, como é óbvio, mas digo-lhes, quer dizer, não, para mim não é razoável que eleitos que, primeiro, têm uma capacidade muito grande de se projetar como uma força de representação do país, ou seja, os portugueses são efetivamente bons. Somos poucos, mas somos bons, como já disse, ocupamos cargos de grande destaque, temos muita produção legislativa, temos muito impacto dentro das bolhas, obviamente, nas esferas em que nos movemos, mas depois não existe essa articulação com os cidadãos comuns, quer dizer, nós só conseguimos chegar até certo ponto. Nós também somos responsáveis, há muita coisa que se calhar nós podemos melhorar, certo? Mas abrir as portas ao trabalho que nós fazemos e que é claramente ignorado durante quase 5 anos pela comunicação social, é meio caminho andado às pessoas perceberem que, opá, sei lá o que é que esta malta anda aqui a fazer. Sei lá, sei que eles ganham um grande salário, pois, não fazem nada. Pois, quer dizer, nunca ouvi nada deles. Portanto, eles, se não, acho que não estão a fazer grande coisa. Ou quando se ouve é porque, o Qatar Gate, pronto, lá vem aqui as instituições, meu Deus, é só corruptos, é tudo a gamar e não sei o quê. Pronto, e infelizmente é isto que se vai ouvir. Nós temos deputados, nomeadamente da extrema-direita, que vão para o plenário, não fazem processo legislativo nenhum, não apresentam propostas nenhumas, são os que menos trabalham, são os que menos construtivos são, obviamente, naturalmente, não se esperava que eles fossem construtivos, mas não conseguem apresentar nada de jeito. São claramente incoerentes quando, por exemplo, em Portugal, eles defendem uma coisa e na União Europeia estão a apoiar exatamente o contrário. E depois, quer dizer, nada disto passa para os meios de comunicação social. E só passa dentro destas bolhas em que muitos destes deputados vão para o plenário, fazem o seu vídeo e o seu escandalozinho e o seu fanchada e depois põem nas redes sociais como, pronto, como se aquilo fosse o centro das atenções. Isto são pessoas que não trabalham nada, que raramente aparecem onde quer que seja e que só estão aqui, efetivamente, para minar as instituições. E, portanto, eu vejo agora com a extrema-direita em Portugal esta alusão da corrupção, vamos limpar Portugal, quer dizer, isto é do mais abjeto quando se vê que estas famílias apoiam a extrema-direita, ou estão na extrema-direita internacional e aqui nas instituições europeias, no Parlamento Europeu, que são os que sempre que existe a legislação para a transparência das verbas que os deputados usam, votam contra. Melhorias nos sistemas de transparência das reuniões, de tudo o que tem a ver com gestão parlamentar, tudo o que tem a ver com ficheiros e relações de possíveis incompatibilidades, votam sempre contra. São aqueles que estão sempre ao lado dos regimes totalitários. Falo, por exemplo, dos regimes russos. Falo dos regimes autocráticos do Médio Oriente. São os que têm promiscuidade constante com, por exemplo, o PEN, financiamento russo, de bancos russos. Quer dizer, isto é do mais abjeto que existe, mas isto não passa. Isso não passa. A ideia que as pessoas têm é que realmente nós, que estamos aqui a fazer um trabalho sério, e muitas vezes é trabalho de diálogo, os Verdes, a Aliança Livre Europeia, têm 10% do Parlamento. Portanto, somos 72 eurodeputados. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Então, o que é que vamos fazer? Vamos baixar a guarda? Não. Vamos à luta, vamos negociar, vamos fazer. E mesmo o nosso grupo, considerando que apenas tem 10%, tem tido uma influência gigantesca. O Pacto Ecológico Europeu nunca na vida seria aprovado se não fosse por esta dinâmica que nós temos trazido à sociedade e ao debate político parlamentar. E, portanto, isto é um dos vários exemplos de que quem trabalha não tem cobertura e quem não trabalha tem a cobertura, muitas vezes, injusta de mostrar alguma coisa que nem sequer é real, não é? E, portanto, forma mais que eu não tenho, sou-te sincero. Dentro da minha bolha tento fazer o melhor e eu e o meu grupo de amigos e de familiares vamos votar certamente, pronto. É o nosso papel, não é? Não nos podemos afastar dele, mas realmente existe uma grande distância entre o que nós fazemos e a percepção das pessoas do que é feito aqui nas instituições, infelizmente.
Mencionaste no início que a comunicação política é importante. Como é que é a comunicação ou como essa comunicação do que se faz no Parlamento Europeu pode se tornar mais transparente para a sociedade?
Eu considero que os deputados têm feito um trabalho até bastante enriquecedor, ou seja, nós estamos mais nas redes sociais, temos mais conteúdo, fazemos mais comunicação bilateral e multilateral, comunicamos também através de alguns grupos de interesse, portanto, que fazemos parcerias, sejam ONGs ou grupos de interesse, ou cidadãos, grupos de jovens, portanto, há aqui um dinamismo cada vez maior. Mas continua a falhar o essencial, quer dizer, não vê nesta plataforma dos meios de comunicação serem até mais rigorosos com o trabalho que nós fazemos, nós acabamos por passar aqui muitos dias em que não temos ninguém, quer dizer, e posso ir bater às portas de quem eu quiser. Se o assunto não for nacionalizado, acabou, quer dizer, e vamos ver agora o debate das europeias, vai ser hipernacionalização do debate, como é sempre. Portanto, as pessoas não percebem como é que funcionam as instituições. O debate é sobre, por exemplo, o uso do PRR, mas numa perspectiva muito nacionalista, não como é que se chegou ao PRR, como é que ele deve ser gerido, qual é o futuro da União Europeia, quais são as grandes mudanças que nós temos de ter nos próximos 5 anos, quais os desafios, como é que a composição da próxima Comissão e do próximo Parlamento vão afetar questões tão gritantes como, por exemplo, o uso da água em Portugal, a gestão sustentável dos solos, a habitação. Isso não vai acontecer, infelizmente, porque depois o tempo até que hoje em dia damos ao debate democrático são aqueles debates de 40 minutos, com o tempo contado para cada um tem 20 minutos e bora lá sprintar e pronto. Então aqui as nossas propostas. Nós também, quer dizer, acabamos por construir a democracia que temos. Se nós conseguimos ficar 600 horas a ver futebol, e aqui não tem nada contra o futebol, eu, por acaso não tem clube, apoio pela seleção, Quando vejo, porrer, se perdeu, perdeu, se ganhou, porrer da mesma. Mas é um excesso, quer dizer, se nós construímos uma sociedade em que o que é mais valorizado é Big Brothers, futebóis e coisas afins, nós não podemos estar à espera depois de ter debates construtivos ou mesmo dinâmicos de mais de 15 minutos, quer dizer, e não se conquista ninguém com chavões de 15 minutos, em que grande parte das bolhas já estão construídas, quer dizer, não é? É muito difícil e, portanto, ou existe um esforço cada vez mais e maior dos meios de comunicação social e dos grupos que realmente querem defender a democracia e falar sobre a visão que nós queremos ter para o nosso país e a União Europeia de modo mais construtivo e com mais tempo e com mais cadência, ou então vamos cair cada vez mais nesta ratoeira de fazer TikToks de 30 segundos e um minuto, em que, pronto, se eu gritar mais e se for o mais espalhafatoso, sou o que mais consigo convencer pessoas. E, portanto, estamos a entrar numa era da estupidificação geral, porque nós vemos, quer dizer, não é chamar estúpida às pessoas, eu acho que isto é claramente é uma estupidificação da sociedade no geral, ou seja, quem realmente controla os destinos do mundo quer que nós andemos aqui a falar da bola, a falar do Manel, a falar do Big Brother, a falar do outro que é o imigrante, ou o cigano, ou o outro que é branco, ou a lésbica, ou a outra que vai fazer o aborto, ou isto, ou aquilo. Portanto, são estas microdinâmicas que, no fundo, mantêm quem realmente domina os sistemas da humanidade no mesmo sítio. E aqui não é qualquer tipo de conspiração, que há uma elite e não sei o quê, não. As grandes entidades político-económicas, elas claramente querem que nós andemos aqui a atacarmos uns aos outros e dividirmos, porque na divisão está a conquista. E quando nós não percebemos quem realmente é o inimigo, nós vamos continuar a achar que o Manel, que ganha mais 2.000 euros que eu, é que é a pessoa que eu tenho que andar a combater, não é? Por eu ter mais 100 euros na conta ao final do mês. E é um absurdo. Nós nunca vivemos numa sociedade tão desenvolvida tecnologicamente e nunca tivemos tão escravos num sistema que nos aprisiona. Quer dizer, não faz sentido. Por exemplo, eu sou pai. Não faz sentido que a maior parte das pessoas tenha que, ou queira ter um filho, ou filhos, e depois os entregue a uma instituição de manhã, vá buscá-los ao final da tarde, consiga comer uma refeição com eles à pressa, deite, e seja isto o processo de existência destas crianças e destas famílias. Quer dizer, ouço tanto falar da família e da família. Ah, que sistema é este que não predomina a quantificação e a melhoria da unidade mais importante que nós temos, que é o tempo? Nós até podemos ter um bocadinho mais tempo agora, temos melhores condições de acesso à saúde, longevidade, ok? Se calhar morremos um bocadinho mais tarde, com melhor qualidade de vida, mas nós temos um limite temporal. Cada ser humano tem um limite temporal. E não é muito maior do que, não é? do que vai ser daqui a 10 anos. Esperemos que sim, claro, mas não vai ser muito maior. Só souber aquelas loucuras do Neuralink, de pôr chips na cabeça e pronto, que também é uma paranoia que agora não se debate. Para onde é que nós vamos? Quer dizer, ninguém debate. O que é que nós queremos? Inteligência artificial. O que é isto? Quais são os reais desafios? Não, estamos mais ocupados a falar da família tradicional. O que é isto? Quer dizer, isto é uma loucura completa. E os temas realmente essenciais da sociedade não são debatidos. E não estou a dizer que têm de ser debatidos só por profissionais. Todas as pessoas devem debater estes temas para perceberem, para questionarem, para, não é? Para haver aqui um dinamismo. Mas lá está, criamos uma sociedade que é hipertecnológica e não desenvolve e não constrói modelos em que nós aproveitamos essa tecnologia e aproveitamos o que é mais essencial na nossa existência, que é o tempo. É o tempo. Nós estamos tipo com 67 anos com uma reforma e vamos aproveitar a vida. Mas que modelo é este? Isto é completamente absurdo. E promover esta ideia de que a sociedade humana só se consegue desenvolver perante estes prismas e perante estes paradigmas é ainda mais insano. Quer dizer, nós somos na esfera cósmica e na linha temporal planetária, nós somos nada, nós somos um 0.1 segundo. E este desenvolvimento que tivemos nos últimos 100 anos é menos de nada. Portanto, nós acharmos que isto é o melhor que nós conseguimos fazer para a nossa sociedade e para a nossa espécie e para a convivência com outras espécies é completamente absurdo e é um falhanço total da política, a meu ver.
Estamos a chegar ao final do episódio e, portanto, queríamos perguntar-te uma mensagem para o que neste framework são os mais ricos, que são os jovens, que têm muito tempo pela frente. Focando um bocadinho neste contexto da Europa, em face às eleições e dos desafios que aí vêm e que vão ser precisos discutir nos próximos anos, alguma mensagem final que gostarias de deixar aos jovens?
Sim, eu acho que eles devem se mobilizar e não devem cair nas respostas fáceis. Não é fácil. Primeiro, eu ainda me recordo dos desafios que tive quando era adolescente. Não é fácil nós sermos adolescentes e termos inseguranças e não olharmos para o futuro com uma expectativa positiva. E hoje em dia o que nos pintam é que realmente é tudo dramático. São as alterações climáticas, é a falta de emprego, é a habitação que não existe, é possível imigração, são as migrações que nos vão tirar o emprego, ou são são fenómenos de possíveis violências, instabilidade no mundo inteiro, guerras regionais. É óbvio que, como jovem, quer dizer, uma pessoa parece só dentro de duas opções, ou entra dentro desta dinâmica e é hiperativista e política e só faz disto vida, ou então alheia-se completamente e bloqueia e tenta dizer não, 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 pá, quer dizer, não há possibilidade da minha existência ser só isto, não é? Só problemas e não tenho ferramentas. Mas eu acho que há um misto, ou seja, de perceber que realmente nós não podemos, ou se ficarmos quietos, estes fenómenos vão acontecer na mesma, e portanto nós não vamos conseguir separar-nos da realidade, por exemplo, quando toca à escassez hídrica na Península Ibérica, quando toca a possível colapso ecológico em todos os ecossistemas mundiais, quando toca à falta de distribuição de riqueza, quer dizer, isto vai à concentração ainda, à maior consideração de riqueza na sociedade mundial, portanto isto vai continuar a acontecer. Agora, o que eu acho é que se deve fazer um misto entre sanidade e, portanto, continuar com perspectivas de, ok, minha vida, a minha dinâmica, mas participando, criticando, não perder muito tempo nas redes sociais. Eu acho que hoje em dia temos que construir comunidades que são muito mais presenciais, portanto, sairmos das redes sociais e das bolhas e falar com as pessoas, ter conversas e conversações frente a frente, voltar àquele espírito mais de proximidade. Eu sei que as redes sociais e as tecnologias são importantes, mas acabam por nos afastar um pouco, muitas vezes, do que é mais fundamental, que é estar, debater, construir, não é? E, no fundo, também não se afastarem da política, seja pelo voto, seja pela participação em partidos, seja pela criação de movimentos político-partidários, o que for, a política é a expressão da representação desta democracia, não é? Portanto, quanto menos participação nós tivermos, mais esta democracia vai estar cooptada pelos interesses do status quo e, portanto, ditos tradicionais. E por isso é sempre uma mensagem de esperança, porque, no fundo, nós sozinhos nunca vamos fazer nada e não vamos mudar o mundo sozinhos, certo? Mas podemos ter um papel ativo nessa mudança, não é? E se nos juntarmos a pessoas que pensam mais ou menos como nós, também não têm que pensar exatamente como nós, como é óbvio. Por exemplo, eu não convivo só com vegans. Como é óbvio, não é? Eu não convivo só com pessoas que pensam que, pronto, a minha vertente política ou partidária é a única possível para salvar o planeta. Óbvio, não é? Mas se tiver pessoas que, na sua generalidade, pensam ou são capazes de se articular com as minhas ideias e desenvolver aqui uma dinâmica de comunicação, perfeito. E construir pontos e caminhar no sentido de combater os extremos. Quaisquer que sejam os extremos, eu garanto-vos, não serão solução para o que nós temos em frente. E por isso é continuar, e sorriso na cara, e bola para a frente, como se costuma dizer, que atrás vem gente, porque ficar parado não resolve nada, isso é certinho.
Francisco, muito obrigada pela disponibilidade, estás aqui a conversar connosco sobre o projeto europeu e a participação consciente nestas eleições. Voltamos a falar no próximo episódio, e até breve.